Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela, na sua emissora de rádio e aqui na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Hoje o programa tá que tá. Jovem Pereira, bom dia.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E vamos aos principais destaques de hoje. Olha, hoje tem muita coisa. Vamos começar pela principal notícia do momento, que os rodoviários encerraram a greve desde o início de ontem. O dinheiro do aplicativo ainda não chegou nas contas, mas o prefeito de São Luís, Eduardo Braz, disse que o recurso vai chegar mesmo depois do movimento grevista.
O assunto é tão grave que até o novo titular da SMTT alega estresse e pede afastamento do cargo, não era para menos?
Pois é, Humberto, e também o Brandão autoriza, o governador Carlos Brandão autoriza a venda do etanol direto das indústrias para os postos de combustíveis no estado.
E estão vindo muitas empresas para o Maranhão, essa é a notícia boa. Sessão solene marca os 190 anos da Assembleia Legislativa.
E o ministro Alexandre de Moraes libera vídeos e áudios da delação do tenente-coronel Mauro Cid.
A coisa se complicou. Esses e outros assuntos a partir de agora, porque está...
Começando o Central Manhã desta sexta-feira, hoje já são 21 de fevereiro de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã com resumo das principais informações, valendo a sua participação direto conosco. Tem os nossos canais, vá no nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Lá você se atualiza, né, com as matérias que são publicadas a todo instante. Você pode também mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que fica aqui na sua tela. Você que está na emissora de rádio não está vendo, é o 98187-9376. O prefixo aqui da região onde fica a Central de Notícias é o 98. E nós vamos começar trazendo logo esse assunto polêmico, não tão polêmico, porque as coisas começaram a se revelar com uma certa clareza, né, que dá para em todo mundo entender. Primeiro, nós vamos a Brasília com o repórter Paulo Otaran. É que o ministro do Supremo Tribunal Federal, depois de ser provocado, inclusive com algumas pessoas dizendo que ia pedir entrar com processo pedindo a anulação dos áudios da delação premiada do Mauro Cid, o Alexandre de Moraes resolveu tornar público, conhecido de todos, os áudios e os vídeos da delação. Paulo Otaré.
A rotina brasileira não mudou, mas as acusações que pesam sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e as denúncias feitas contra ele pela PGR ao STF mudaram o cenário político. Após quebrar o sigilo do depoimento do ex-ajudante de ordens, coronel Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes liberou ontem os vídeos gravados dos depoimentos e em dois pontos expôs situações que até então eram negadas por Bolsonaro e equipe. A primeira delas, a necessidade de que o processo eleitoral brasileiro fosse rotulado como frágil e fraudulento.
O presidente queria que ele fosse assertivo, que ele dissesse que teve fraude, nos documentos dele. Não foi encontrado fraude nas urnas, por mais que a busca foi incessante para encontrar, e que o Exército não ia apoiar.
O segundo ponto intrigante, também tornado público, é quanto à ameaça à vida do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Mauro Cid contou com quem, por quem e a mando de quem o assunto foi tratado.
Quando o ex-presidente Bolsonaro pediu o meu monitoramento, vocês fizeram como?
Eu solicitei ao Coronel Câmara.
Tá, ele que fazia essa parte.
Sim, senhor. Eu não sei quem era o contato dele. Isso aí, ministro, é bem clássico das operações de inteligência, a gente dissesse que teve fraude.
À medida que novas informações vêm à tona, mais incendiado fica o tema no campo político. Bolsonaristas, em declarações através de redes sociais, tentam minimizar a situação. E até mesmo o ex-presidente, que ontem voltou a dizer não temer qualquer tipo de ameaça de prisão preventiva diante dos fatos expostos.
Chegou o Feirão de Profissões Uninter. Aproveite até 80% de desconto na graduação à distância ou duas pós-graduações EAD pelo preço de uma. No Feirão de Profissões Uninter, quem escolhe o seu futuro é você. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otara.
Você já está entendendo por que eu não me posiciono aqui, eu não tomo partido, eu não entro nessa história de direita e de esquerda, de defender Lula, de defender Bolsonaro? O que acaba de ser revelado, que foi revelado aí, são as informações prestadas à justiça pelo braço direito do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E nós já vínhamos acompanhando tudo isso, mesmo repetidamente sendo negado muita coisa. A gente sabia que nos bastidores as coisas estavam acontecendo, porque a gente recebia os vídeos, né? Quem fazia parte dos grupos ligados ao pessoal que estava no poder, quando o Bolsonaro era presidente, sabia do que estava sendo planejado, sabia daquilo que estava sendo executado em parte, né? E agora está aí. É dinheiro dentro de caixa de uísque,
Rolex vendido
para poder ajudar a pagar outros grupos, é o pessoal que mandava dinheiro para quem estava na frente dos quartéis. Tudo, não tem mais nada o que ser negado, não tem mais nada o que ser discutido. Portanto, defender A ou B nessa classe política brasileira não é o nosso papel. Estamos aqui apenas para noticiar os fatos.
Agora o detalhe, Humberto, é que de tudo que foi divulgado, os áudios, os vídeos que você disse que foi divulgado pelo ministro Alexandre Moraes, eu duvido muito que os advogados do Bolsonaro e dos outros que estão sendo investigados possam conter essa delação para que ela se torne nula, consiga a nulidade do processo, principalmente a delação premiada, como alguns advogados estão declarando. Eu duvido muito eles conseguirem.
O advogado é pago para isso, né? A gente sabe, o cidadão mata 5, 10 pessoas, aparece um advogado dizendo que ele é inocente, não é? Isso é o papel do advogado. Agora, tornar o cidadão inocente é que é difícil. Nós vamos trazer, e aí tem um outro lado, o Lula, em vez de se preocupar com o governo que anda mal das pernas, principalmente com o aumento abusivo aí dos preços de alimentos, é preciso controlar um pouco mais a economia, controlar os gastos para manter o equilíbrio das coisas, ainda faz declarações sobre esse assunto, que é um caso para a justiça, não para o executivo. Genésio Araújo Júnior.
O povo costuma dizer que gente que fala muito dá bom dia a cavalo. O povo diz outra, deu calado como resposta. Ah, o povo. O presidente Lula, na Rádio Tupi do Rio, falou nessa quinta sobre a denúncia da PGR contra o ex-presidente Bolsonaro. Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, está provando que é culpado, que cometeu crime. Ele deveria estar falando: vou provar minha inocência. Davi Alcolumbre, o judeu que dá nó em pingo d'água, disse que as questões judiciais não vão virar polêmicas políticas no Senado. Recentemente, o Yankee, professor de Harvard, Steve Levitsky, autor do best-seller Como as Democracias Morrem, para o Rohan dos que detestam o STF, disse que o Brasil cuida melhor de sua democracia hoje que os Estados Unidos. Os vídeos da delação do tenente-coronel Mauro Cid são um cruzado de direita em queixo de cristal. Lula, vai cuidar de teu governo que anda ruim e agradece que o calendário te ajudou com as denúncias já esperadas. Deixa o caso que a justiça resolve. Agradece aos céus e reza um Pai Nosso e três Ave Marias todos os dias, pois ganhou o tempo para tirar os ministros ruins que te atrapalham. Deixa o calado como resposta e vai tomar de conta da vida. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado ao Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Agora vamos voltar para o estado do Maranhão e vamos falar especialmente da cidade de São Luís. Bom dia, Carlos Roger. Já temos ônibus para voltar ao trabalho hoje ou não temos? E o dinheiro do Braide já chegou para pagar o Uber?
Olá, bom dia. Vamos responder tudo isso. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. E a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta sexta-feira de muitas nuvens e chuva em boa parte da região metropolitana. Olha, foram 4 dias de paralisação na capital e 2 na região metropolitana de São Luís, totalmente sem ônibus. Mas, com a decisão, a determinação provisória da presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 16ª Região, a desembargadora Márcia Andréa Farias da Silva, determinou, então, em caráter emergencial e provisório, o reajuste de 7% nos salários e 10% no ticket alimentação dos rodoviários que deflagraram a greve no sistema de transporte urbano de São Luís. Então, na tarde de ontem, os ônibus começaram a voltar a circular, não em sua totalidade. E o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, falou com a imprensa sobre isso.
Com as garantias, aquelas empresas que não pagaram os funcionários voltar a trabalhar. Isso eu não dou a garantia, porque empresas aí, muitas delas até agora não pagaram o adiantamento, né, da categoria. Vamos voltar a trabalhar? Esse empresário irresponsável, provocando vários pais de famílias a ficar sem seu emprego, né? Sem sustentar suas famílias, com essa história de botar Uber para rodar. Que contrate outras empresas, beleza, o sindicato apoia, trabalhador apoia, tá? Mas vamos voltar mostrando a responsabilidade que nós temos, tá? Com o nosso trabalho, com a população, com os usuários, mas sabendo que estamos indo, tá, numa situação que ainda vai continuar a negociação da nossa convenção, tá? Que as outras cláusulas sem ser as econômicas, tá? Muito obrigado a todos e a todas.
Olha, o presidente Marcelo Brito, Humberto e Jalber, ele explica que parte do acordo sobre a convenção coletiva não havia sido cumprida ainda por algumas empresas de transporte de passageiros, por algumas empresas de ônibus. Então, ele liberou 40% da frota ontem, no período da tarde, assim que a greve terminou, assim que a determinação da justiça saiu, e agora, pela manhã, não existe ainda 100% de ônibus. Existe uma expectativa de que, durante o dia, com a conclusão, o pagamento dessas pendências por parte das empresas, 100% da frota seja liberada. Mas dá para observar pelas ruas de São Luís que não existe ainda 100% da frota em circulação. Outro problema é que alguns ônibus, muitos ônibus, na verdade, apresentaram problemas mecânicos na volta. A gente tem algumas imagens de ontem à noite, imagens feitas por usuários do transporte coletivo, não foi pela equipe de reportagem, foram os próprios usuários. Olha, esse ônibus aí, ó, muita fumaça saindo desse ônibus aí, não é fogo não, é uma fumaça que sai ali do sistema de freio. Esse ônibus faz a linha para Panacoatira, na região do município de São José de Ribamar. Mas muitos ônibus em toda a cidade, várias linhas tiveram problemas, os passageiros tiveram que descer do transporte porque eles apresentaram defeito. Muitos até especulam que, devido ao fato de que esses ônibus já estão velhos, digamos assim, isso aí palavras das pessoas que conversaram com a gente nas ruas, eles ficaram parados aí por 4 dias, quando voltaram, começaram a apresentar problemas. As imagens falam por si só. Agora, sobre os vouchers, sobre o Uber pago pela Prefeitura de São Luís, o prefeito Eduardo Braide voltou a se pronunciar sobre o assunto e disse que vai manter a atividade paga pela Prefeitura, mesmo com o fim da greve. Vamos ouvir como é que ele explica isso aí.
hoje já iniciariam as corridas por aplicativo pagas pela prefeitura. A empresa contratada foi a 99. Os vouchers dos cadastros validados até o início da tarde já estão liberados para garantir o seu deslocamento enquanto não temos o mínimo de 60% da frota nas ruas. Agora, acompanha comigo como você vai garantir o seu voucher. Vocês terão direito a 2 vouchers de R$ 30,00 e vão receber uma notificação no seu aplicativo informando que os vouchers da prefeitura já estão liberados. E aí é só fazer o seguinte: abre o aplicativo da 99, escolhe para onde você quer ir, nas categorias pop e moto. E se a sua corrida for abaixo de R$ 30,00, já vai estar zerado. Se for acima, vai ter só o valor acima de R$ 30,00. Um abração para todo mundo e partiu!
E a polêmica continua, viu, Humberto? Muitas pessoas que encontraram com a gente durante o dia de ontem e até hoje, já bem cedo, falam que não estão conseguindo aí acessar o aplicativo. É uma polêmica agora. O serviço vai funcionar ou não, Humberto?
O que que eu falei aqui, né? A greve acabou e o dinheiro não chegou, né? Do Braz, né?
É verdade.
A greve terminou. Eu digo, olha, isso tem que desenvolver uma plataforma. O povo ainda vai ter que se cadastrar. Então, não é coisa para se resolver de uma hora para outra. O Braz encontrou aí essa outra alternativa, que também é um pouco excludente, né? Primeiro, você tem que ter o cartão de transporte do município, cartão de transporte da prefeitura, para poder, poder cadastrar, fazer o cadastro. Para poder pegar o cartão de transporte. Para poder pegar o cartão de transporte, você precisa do transporte para ir buscar. Né? Então, já é um negócio que não funciona. E aí, além de excluir aquelas pessoas, a maioria das pessoas que não tem o cartão de transporte, essas pessoas estão fora, não vão receber o dinheiro da prefeitura, agora exclui também as outras empresas, né, que prestam serviço por aplicativo. Por que não o Uber? Por que não os outros? Quais são as outras, já que você conhece? Quer dizer, tem as outras empresas que também prestam serviço. Por que foram excluídas as outras empresas?
Eu tenho uma explicação. Sobre essa questão da escolha da empresa 99, a informação que nós recebemos, vamos aqui esclarecer logo para a população. Sim. É de que uma das exigências feitas pela prefeitura era de que o sistema de aplicativo, a plataforma, ela tirasse aquela questão da dinâmica, que é quando existe uma correção no valor das corridas de acordo com a demanda. Ou seja, no horário de pico, no horário de grande movimento, por exemplo, o valor é corrigido, ele fica um pouco mais caro, né? Sim. Aquele horário de 6 horas, 7 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. Então, também quando engarrafamentos, também quando muita chuva, o aplicativo automaticamente ele entra num sistema que eles chamam de dinâmica e assim eles reajustam o valor.
A prefeitura não é nem um pouco mais caro, é muito mais caro.
É verdade. E a prefeitura pediu que isso não fosse válido, que eles tirassem essa dinâmica. Então a Uber, por exemplo, já automaticamente já descartou, já despachou essa possibilidade. E parece que a plataforma 99 teria sido a única a aceitar essa exigência por parte da prefeitura para que o contrato fosse firmado. Pronto, está esclarecida essa questão aí de por que somente a 99. Os ônibus estão circulando. Não em sua totalidade. Durante o decorrer do dia, o sindicato dos rodoviários afirma que, de acordo como for sendo feito o pagamento, a quitação das pendências por algumas empresas, os ônibus serão liberados em sua totalidade no decorrer dessa sexta-feira. E a gente, claro, vai continuar acompanhando, porque essa é uma decisão provisória da Justiça do Trabalho para conseguir levar os ônibus de volta às ruas. Não que o problema tenha sido solucionado. Central de Notícias Brasil, desejando um bom final de semana a todos. Carlos Roger, de São Luís.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos a um rápido intervalo, voltaremos. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui. pessoal. Mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui pela sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Carlos Ribeiro, acompanhando lá na cidade de Vitória do Mearim. Não deu tempo de mandar o alô ontem, Carlos Ribeiro. Obrigado, então, aí por estar acompanhando. E informando também para a gente aqui que as aulas ainda não tiveram início na cidade de Vitória do Mearim. Se a gente não cuidar, né, da nossa população, se a gente não cuidar da educação do nosso povo, que futuro nós podemos ter? Tem que estabelecer prioridades, a gestão municipal tem que estabelecer prioridades e a educação tem que estar entre elas. Quero mandar um abraço também para governador Asche. Lá em Governador Asche tem uma denúncia contra a presidente da Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas do Estado quer a devolução de mais de 100 mil reais. Abraço a todos vocês que nos acompanham também aí na cidade de Governador Asche. E eu quero receber agora com muito carinho uma pessoa que a gente conversa há muito tempo, daqueles que a gente brinca, sorri, mas nunca se vê pessoalmente para conversar. Narcélio Lima, bom dia, muito obrigado por fazer essa visita aqui no Central Manhã, da Central de Notícias Brasil.
Humberto, bom dia, eu agradeço, né, o convite de estar aqui para falar um pouquinho desse pessoal que a gente já pois trabalha bastante.
Deixa eu só terminar de apresentar aqui o Narcélio Lima. Ele é o proprietário da NL Produções. NL Produções, que é responsável aí pelas marcas de Kleber Lima, Eli Pires e Forrozão Zero Bala.
Zero Bala.
Tá aí, já tá na tela aqui para você conferir, né? Como é que está essa temporada? Como é que estão aí? Dá para a gente mostrar um pouquinho de cada um? Né? Para a gente só colocar aqui um pouquinho de doce para o nosso público entender quem são esses cantores que a sua empresa representa. Kleber Lima, dá para trocar um pouquinho do Kleber Lima? Essa música é qual?
Essa música, ela é uma versão de Phil Collins, uma versão maravilhosa que a gente gravou em 2017. Humberto, essa música...
E continua fazendo sucesso até hoje.
Vamos deixar tocar um pouquinho? Maravilhosa.
Vamos deixar tocar um pouquinho?
Como a lua precisa do sol, o navio das águas do mar.
Bebe Lima, vamos trazer um pouquinho também de Eli Pires pro povo...
Eli, outra
maravilha. Isso.
Me mata de uma vez, pra não dar tempo de pensar em você.
Esse é um estilo que não tem como não dar certo, né?
Não tem como não dar certo.
Do povão, né?
Do povão. Humberto, na verdade, o Eli Pires, um cara que ele tá novo, né? Chegou agora, tá há pouco tempo aqui na NL. E a gente lança ele após o carnaval, né? A gente já vem trabalhando ele aí há mais de um ano. E agora somente depois do carnaval que de fato a gente lança ele para o mercado com shows, né? Uhum. A gente já lançou na internet, já lançou na NL no YouTube, né? E agora a gente lança ele com shows para o mercado.
No vamos apresentar rapidinho o Forrozão Zero Bala.
Forrozão Zero Bala.
Forrozão Zero Bala na tela. ZB.
Ela é de Ares, me deixa nos ares, não tem coração. Tava igual leão, ela tem suas faces, sereia dos mares, seu gemido é uma canção.
Tem forró, tem reggae, né?
Pois é, exatamente. O maranhense gosta. Humberto, o Kleber Lima, né? A gente trabalha ele desde 2005, né? A NL trabalha o Kleber Lima desde 2005. É, a gente tem esse trabalho bem longo aí. A NL mesmo se tornou empresa somente em 2015, a empresa estabelecida. Daí a gente formulou os outros projetos. Na verdade, já projetos formulados antes, né? E a gente só tornou físico mesmo a partir de 2015. O Zero Bala, né? Que é de 2006, né? E o Eli Pires, a gente já trabalhou com outros artistas. Tem outros artistas que não fazem parte também da NL, mas que a gente trabalha eles no dia a dia.
Mas o forte no momento é o Kleber Lima.
É o Kleber Lima.
Você conseguiu inserir, a NL Produções conseguiu inserir o Kleber Lima no projeto da Secretaria Estadual de Cultura?
Nós temos um projeto para comemorar os 22 anos, né, de carreira de Kleber Lima, né, que ele tá na Secretaria para que a gente comemore agora no ano de 2025. São 22 anos de carreira, é um projeto aí que a gente tem 7 ou são 10 cidades que a gente vai estar passando, né, incluindo São Luís e a cidade natal, que é Coroatá. A gente vai estar trabalhando essas 10 cidades dentro do estado, comemorando 22 anos de carreira do cantor.
Como é que funciona esse projeto?
Esse projeto, a gente fez assim, a gente desenvolveu esse projeto através do meu querido, meu grande amigo, Josias Sobrinho, esse cara maravilhoso que tem aqui no meu coração também, você conhece essa maravilha de pessoa, né? Um artista indo e voltando. Então a gente sentou e conversamos para que a gente desenvolvesse, né, um projeto que levasse o Kleber Lima a algumas cidades, né, do estado, através de um projeto pela SECMA, né?
Certo.
Então
certo.
Esse projeto já está na SECMA e agora a gente só prepara aí para que a gente possa receber, corrigir tudo ali para que a gente possa já fazer. Acho que até julho a gente já deve estar com esse projeto ativo.
É importante que os prefeitos saibam desse projeto, tenham conhecimento desse projeto, porque eles podem chamar, convidar o Kleber Lima para animar o seu carnaval, para poder fazer uma festa na sua cidade, e tem parte dos recursos já patrocinados pelo governo do estado?
Pelo governo. Humberto, para o carnaval, a gente deixou, devido a alguns contratempos, a gente deixou o Kleber Lima de fora do carnaval e, como eu disse, o Eli Pires, né, pós-carnaval. Mas o Zero Bala.
O Zero Bala
é o que tá à disposição. E à disposição. A gente esteve agora rodando em várias cidades do estado.
O estilo dele é mais apropriado mesmo.
Exatamente. Isso. Humberto, até que você tocou num assunto aí, o carnaval hoje é tá só muito você. Diversificado. Muito diversificado. É só você observar as bandas, né, que elas estão fazendo o carnaval em qualquer cidade do estado, na própria capital aqui, os pré-carnavais. É só você olhar, o cara vem e canta o estilo dele. Entendeu? Não que.
Tem espaço para todo mundo.
Não que a gente não dê uma acelerada, né? Dá uma acelerada ali, porque de fato as pessoas estão ali para gastar energia. Né? Mas mudou muito essa coisa de antes era a swingueira, né? Lançaram um período aí o forró elétrico, né? Mas o Kleber Lima, por exemplo, o carnaval dele é baseado nos axés das antigas, né? Faz aquela releitura de um bom carnaval que nós tivemos aí.
Nós estamos observando que o carnaval, por exemplo, aqui de São Luís, né, além de ter aquele carnaval que é mais baiano, aquele lá o carnaval que é mais litorâneo, mais show, tem também o carnaval cultural que hoje ocupa Madre Deus, o centro da cidade, tem... Então há essa diversificação, não tem mais essa...
Eu tive esse ano mesmo, já nesse pré-carnaval, eu tive apreciando um pouco de tudo, né? Carnaval inclusivo. Da Madre Deus, por exemplo, ali. Uh-huh. É, cara, aquilo ali é raiz. Né? A gente sente uma raiz. Energia muito boa quando a gente vai nesse... É, ali na Madre Deus, naquela região que já é cultural mesmo, né? É nossa ali. Então, é maravilhoso. Quando a gente chega ali, a gente sente uma energia diferente.
Pois é. Né? Agora, Cleber, eu queria que a gente aproveitasse aqui a oportunidade e a gente colocasse na tela o teu contato, o contato da NL Produções.
Pronto. Né? A NL, Humberto, a gente está fazendo aí o Maranhão todo, a gente está com o Zero Bala para o Maranhão todo, a gente está com o Kleber Lima para o Maranhão todo, nós estamos com o Eli Pires para o Maranhão todo.
Vamos mostrar
as suas
redes sociais? As pessoas podem entrar em contato.
Exatamente.
Através das redes sociais e podem entrar em contato também através do telefone. Qual é o telefone? Qual é o contato do WhatsApp?
98, né? Os telefones é 98. É o 8884-4490.
4490.
E o 91291519.
E a rede social?
A rede social, nós temos a NL Produções no Instagram, uhum. NL Produções no YouTube, né, no TikTok, no Kawaii. Nós temos também as redes dos artistas, né? Cada um aí, o Kleber Lima é o Kleber Lima.
Sim,
né,
sim.
O Kleber Lima com K, é o Kleber Lima.
O Kleber Lima.
Eli Pires.
Eli Pires é Eli Pires mesmo.
Eli.
Isso, Pires. E o Forrozão Zero Bala.
E o Forrozão Zero Bala. ZB? @ Forrozão Zero Bala. ZB. Ah. Quando vê aquele é um Z.
Um Z bem grandão, ZB.
ZB ali. São as nossas redes sociais. Dele, né? Sendo que todo mundo encontra ali na NL Produções também. Nós acabamos, Humberto, de chegar. Nós acabamos de chegar aí de alguns. Com o Zero Bala, rodando algumas cidades do estado, né? Como Coroatá. Ali Coroatá, a gente vai estar fazendo Timbiras, vamos estar fazendo Peritoró, vamos estar fazendo ali Vargem Grande, assim, a gente está rodando nessa região toda. Quero deixar também
aqui... Que não impede de qualquer outra região do Maranhão e
não,
do Brasil.
Não, nós rodamos... só o que a gente chegou agora, e a gente volta para outras regiões agora também do Maranhão. Estamos aí ainda também correndo ainda atrás do Carnaval para o Forrozão Zero Bala.
Obrigado, então, pela sua participação aqui
no programa
Central Manhã. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, depois de muitas vezes que a gente conversou sem nos conhecer aqui.
Humberto, obrigado. Obrigado, muito obrigado pelo convite. A gente está aqui sempre que necessário. Obrigado aqui por poder ter tido esse contato novamente com você, físico, né, pessoal?
Muito obrigado aqui ao nosso amigo Narcélio Lima, responsável aí pela NL Produções. A gente chama um rápido intervalo. Voltaremos já com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta e muito obrigado a todos. O Ribamar Fernandes lá em Teresina, no Piauí, o Francisco Gomes, o Liu, da Arco-Íris FM, o Tonhão de Messias, lá da Bahia, está dizendo para a gente perguntar aqui para o Narcélio Lima se tem como fazer parceria com a nossa empresa aqui na Bahia. TP Vídeos tem escritórios em Ilhéus, em Itambé e também em Vitória da Conquista, com atrações para o Carnaval Lava Pratos. Está aí retransmitido aqui para o nosso amigo Narcélio Lima, para essa parceria também para se estender até Bahia. Sebastiana Mendes, bom dia a toda a equipe com informações lá de Sucupira do Norte. Adriana Lima também a todos. Muito obrigado. Vamos falar direto com o nosso repórter Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes. A notícia é boa. Já estou sabendo que nós estamos produzindo, o Maranhão está produzindo etanol.
e já pode distribuir direto para os postos? Me confirma essa informação.
É verdade. Bom dia a todos, a todas. E ontem no Salão de Atos do Palácio dos Leões, o governador Carlos Brandão assinou o decreto, já garantindo a redução do combustível do etanol, em especial. Vamos acompanhar logo aqui o que falou o representante do sindicato dos produtores de cana e álcool, o seu Murilo.
Nós temos uma expectativa na redução do preço do combustível, do etanol hidratado, né? E principalmente por conta que vai entrar em operação a Impasa em Balsas. Nós vamos ter uma grande oferta de etanol no estado do Maranhão. Nós diríamos assim, que há necessidade da rede de postos de combustível do estado do Maranhão se prepararem para essa nova etapa da economia maranhense, que é a oferta de etanol em quantidade e qualidade, né? Que vai proporcionar uma redução no preço do combustível para o consumidor.
Agora ouviremos a fala do governador Carlos Brandão. Vamos acompanhar.
Uma medida muito importante para o setor produtivo de álcool, porque hoje eles precisam trazer o álcool das suas fazendas, da região produtora, para as distribuidoras aqui em São Luís e daqui ser vendido para os postos de gasolina. Com esse decreto que a gente assina hoje, a gente acaba com esse intermediário que é a distribuidora. Ou seja, o produtor de álcool pode vender diretamente para os postos de gasolina. Isso diminui toda essa logística de transporte, às vezes tendo que rodar 700 quilômetros, 800 quilômetros. Isso inviabiliza, encarece o produto e, ao mesmo tempo, ficar mais próximo. Ele pode vender aí por perto da própria fazenda para os postos de gasolina. Não tenha dúvida que isso vai gerar mais lucro para o produtor e vai fazer com que ele amplie o seu negócio, fazendo mais investimentos, gerando mais emprego e mais renda. Mais do que favorecer o empresário, certo? No crescimento da sua empresa, ele também é muito importante para chegar no posto de gasolina com o preço mais barato. Se ele chega com o preço mais barato, porque diminui essa logística, ele vai chegar também mais barato ao consumidor, que é o nosso alvo mais importante.
Vamos fechar aqui com o evento que homenageou o PT ontem aqui na Câmara Municipal de São Luís, idealizado pelo vereador Coletivo Nós. Dentre os convidados especiais, tivemos a presença do vice-governador Felipe Camarão. Mas antes, a gente vai acompanhar logo o que falou o co-vereador Eni Ribeiro, do Coletivo Nós.
Então, o PT, o Partido dos Trabalhadores, como eu gosto muito de falar, é o partido que a história do Partido dos Trabalhadores se confunde com a história da democracia no país, né? Então, falar do PT hoje é falar de democracia, principalmente nesse momento de ataque à democracia que a gente está vivendo, né? A gente vê aí, dois dias atrás, as notícias de que, de fato, a gente teve um ex-presidente que operou um golpe, tentou operar um golpe, né? Não conseguiu, de fato, concluir esse golpe porque a gente tem instituições fortes. Então, falar sobre o Partido dos Trabalhadores hoje também é trazer essa memória, né, de um partido que se forjou dentro da luta contra a ditadura militar, que se forjou dentro da luta pela democratização do país e, principalmente, a partir do momento que o PT ele assume o poder no país, a gente vê um novo Brasil, né? Eu sou um exemplo disso, entrei na universidade através do Reúne, durante o governo do nosso presidente Lula, minha família toda, a gente tem acesso a políticas públicas a partir do governo Lula, então eu sou um exemplo vivo, né, da importância do presidente Lula, do governo do PT. Então
o vice-governador também falou com a reportagem, você percebe aí nas imagens que realmente muitas pessoas compareceram no evento. Vamos ouvir o vice-governador.
Bom dia, uma sessão importante. 45 anos do maior partido de esquerda da América Latina, o partido do presidente Lula, o partido de Manuel da Conceição, de Helena Hilli, de Haroldo Saboia, do Coletivo Nós que está aqui, da Creuza Mar, de Oswaldo Miller, de Kleber Gomes, tantas pessoas boas que passaram por essa casa, deixaram sua marca e lutaram por uma São Luís melhor e mais justa. Nós homenageamos aqui a história da luta pela democracia, pela direta já, a luta contra o fascismo, mas também as realizações do nosso partido. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Sisu, o Enem, o Pé de Meia, entre tantas outras políticas que mudaram a vida das pessoas do Brasil, do Maranhão e aqui da nossa cidade.
Só para ganhar tempo e deixar o espaço também para os colegas que certamente já estão aí aguardando, o IML registrou entrada de mais uma vítima de homicídio e de outra vítima de suicídio. A Polícia Rodoviária Federal não registrou nas últimas 24 horas nenhuma morte nas rodovias federais, mas fez a apreensão de uma gaiola contendo um bigode. E lá em Barra do Corda, aqui em São Luís, fez a prisão de mais um condutor que estava conduzindo com mandado de prisão em aberto contra ele por não pagar pensão alimentícia. E aqui você observa, nós estamos aqui na Avenida Beira Mar, aqui próximo à Casa do Maranhão, tempo chuvoso, trânsito movimentado, nós já estamos aqui no padrão aguardando, daqui a pouco teremos mais uma largada do carnaval de fim de semana aqui nessa região. Tem carnaval aí do município de São Luís, tem carnaval do governo do estado, muito especial a programação, o cortejo de blocos que acontece a partir das 16 horas, iniciando lá na Praça Deodoro e finalizando aqui no Centro Histórico. Deixo com vocês um bom dia, um bom fim de semana para todos nós, companheiros.
Bom dia, Jonas Mendes, muito obrigado, o tempo está corrido, muita coisa para a gente comentar aqui nesse nosso programa, mas infelizmente hoje, e alguns colegas nossos que estão prontos para entrar, infelizmente, tem o Adilson Souza, tem o Nildo Costa, direto de Brasília, e infelizmente o tempo não nos permite, tivemos um pequeno problema técnico também do áudio, isso atrapalhou um pouco.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia, é tempo
no
de
No carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos chamar direto agora o nosso repórter Queiroz, J. Queiroz, lá direto de Vitorino Freire. Eu quero conversar com a doutora Luana Rezende. Eu quero saber das novidades e as pretensões também. Bom dia, Queiroz.
Bom dia, meu amigo Beto Fernandes, bom dia, Jalbe. Eu sei que está muito corrido aí, James aí deve estar puxando os cabelos, mas olha só, a ex-prefeita Luana Rezende, doutora Luana, ela simplesmente vai contra a mão de tudo, né? Ela saiu da prefeitura, todo mundo esperando o anúncio de uma candidatura, e o que é que a doutora Luana fez? Ela é do povo, é gente do povo, voltou a atender em consultório, e pasme, no Hospital Municipal Dr. Chicão, ela está dando plantão, atendendo e fazendo esse seu trabalho de doutora. Tem mais, ela conversou com a nossa equipe e nessa entrevista ela revela quais são as novidades na política aí para a doutora Luana Rezende. Vamos ver.
Bom, e a nossa convidada de hoje especial é ela, a doutora Luana, ex-prefeita e também médica radiologista aqui no Hospital Municipal. Doutora, hoje um dia importante porque a gente sabe dessa trajetória, né, que a senhora teve à frente dessa gestão de Vitorino Freire, à frente da prefeitura, coordenando os trabalhos em prol da população.
Estou muito feliz de estar aqui novamente, dessa vez numa outra missão, missão de ser médica, de continuar pertinho dos vitorinenses, da nossa população, cuidando deles de uma maneira diferente. Quero aqui primeiramente agradecer ao convite da TV Jaguarema, dizer que é uma honra e uma honra imensa poder estar aqui concedendo essa entrevista para vocês.
A gente quer falar também, doutora, já que nós estamos falando desse novo desafio, vamos falar de um desafio que a senhora teve quando recebeu pela primeira vez a Prefeitura de Vitorino Freire à frente dessa gestão. Como foi?
Um desafio muito grande. Há 8 anos atrás a gente recebeu uma prefeitura com falta, né, de estrutura, de recursos, nós não tivemos uma transição adequada. O primeiro ano foi, eu considero, um ano mais difícil da nossa gestão, mas depois corremos atrás e desenvolvemos grandes projetos que fizeram e fazem a diferença na vida dos vitorinenses. Muito feliz por essa missão, muito grata a Deus e ao povo de Vitorino que me concedeu essa missão e, com certeza, reconheceu nas últimas eleições o nosso trabalho, o nosso compromisso e a nossa dedicação por essa cidade tão querida.
Doutora Luana, a gente sabe também que, em meio a tantos trabalhos que foram desenvolvidos aqui no município de Vitorino Freire, tem projetos que marcaram. Quais foram eles?
Acredito que um dos maiores projetos da nossa gestão, sem dúvida, é o Hospital Municipal. Eu acho que foi um dos grandes ganhos para os vitorinenses, que hoje podem bater no peito e dizer que tem um hospital próprio, um hospital adequado, que tem equipamentos de última geração, que tem aparelho de ultrassom, raio-x digital, tem um tomógrafo para atender aquelas pessoas que mais precisam. Enfim, nós investimos muito ao longo dos 8 anos, mas na saúde eu destaco, sem dúvida nenhuma, um hospital dos vitorinenses entregue para eles que tanto mereciam e que precisavam desse instrumento tão importante para melhorar a saúde deles.
Além do Hospital Municipal, doutora, a gente sabe também da estrutura, da preocupação que foi dado aí para a zona rural. Por exemplo, o serviço de melhoria nas estradas.
A gente investiu ao longo dos 8 anos nas estradas vicinais, na recuperação, na manutenção delas, mas também investimos em pavimentação asfáltica. Na época, quando recebemos, pouquíssimos povoados do município eram asfaltados e nós asfaltamos aí mais de 10, 12 povoados. Então, graças aos grandes parceiros que nós temos, graças ao nosso deputado federal, hoje ministro de Estado, Juscelino Filho, que nos ajudou a trazer importantes recursos e que nós conseguimos, de fato, com muita responsabilidade, aplicar e melhorar a vida dos vitorinenses.
E falando em pavimentação, doutora, a gente tem acompanhado recentemente o trabalho da continuação da gestão, juntamente com o prefeito Fogoió, a pavimentação também que está sendo feita em bloquetes, em alguns bairros aqui da cidade, né, a continuação desse trabalho.
O Fogoió é a continuidade da gestão, Luana, de todo o nosso grupo político, mas principalmente daquela gestão que quer continuar cuidando dos vitorinenses, quer continuar transformando a nossa cidade, melhorando a vida dessa população. Então, não tenho dúvida que ele fará uma grande gestão, tenha ao seu lado a Luana, o deputado federal, nosso grande líder político, Juscelino Rezende, e muitos projetos, não só irão dar continuidade, mas novos projetos irão vir para beneficiar os vitorinenses.
Agora a gente vai falar de perspectiva, né? Porque muita gente está se perguntando o que vai acontecer daqui para frente, além de médica radiologista, ex-prefeita, que fez aí um grande trabalho em prol da população. Como é que vai ser daqui para frente?
Nós estamos aqui à disposição. Eu sempre digo que a missão em ser prefeita de Vitorino, em cuidar dos vitorinenses, foi dada, claro, pela população dessa cidade e por Deus. E a gente está aqui aberta, de coração aberto, se colocando à disposição para que em 2026 nós sigamos continuando confiando em Deus, que Ele sabe que é melhor para todos nós. Estamos aqui à disposição do povo do Maranhão e do povo da nossa cidade.
Ou seja, candidata a deputada nas próximas eleições?
Quem sabe? Cenas para os próximos capítulos.
Essa é a doutora Luana, a filha do senhor Juscelino Rezende, nosso grande amigo, irmã do ministro Juscelino Filho. Essa tem futuro, viu? Pela elegância, sim, né? Pela a simpatia, pelo jeito de lidar com umas coisas, né? Tem futuro.
Verdade,
ficou uma pergunta no ar, né?
Ela está sendo cotada, e o comentário dos bastidores é que nós vamos ter aí Luana Rezende para deputada federal, se assim for a vontade do povo, né? E eu creio que ela vai ser uma das mais bem votadas do Maranhão.
É, pela genealogia aí, ave genealógica,
e pela... seria dois candidatos lá, irmãos? Ou o Juscelino sairia para outra?
O Juscelino poderia concorrer para um outro cargo, né?
Mas qual?
A conversa é essa aí, viu? A conversa é essa aí.
É, né? É por esse rumo, né? É por esse rumo.
Mas, muito obrigado, Humberto. Muito obrigado, Jorge.
Mas eu confesso, me desculpe o Juscelino Filho, né? Mas eu confesso que, doutora, em termos de simpatia, né? Nessa maneira de cativar, ela é mais envolvente, né?
Mais é verdade, e nós temos o nosso ministro podia ser um vice-governador, né?
Hein?
O nosso ministro aí, Juscelino Filho, podia ser um vice-governador.
Pois é, tem espaço para isso, né? Para se discutir o assunto, né? Tem muita coisa ainda, muita água
passar debaixo dessa ponte daqui para 2026. Obrigado, Jota Queiroz, tá certo, nosso obrigado, tempo corrido hoje, mesmo, mas não podia deixar de passar aí a sua participação.
Mas agora também, Humberto, vamos permanecer no interior, mas desta vez na região do litoral. Aqui vamos com o repórter Elivaldo Ramos, é que lá acontece, lá na região do Tutóia, acontece a Semana Pedagógica. Elivaldo, bom dia para você, é isso mesmo, você também está fazendo parte dessa semana, Elivaldo?
Bom dia, Jalber. Bom dia, Humberto. Bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Central Manhã. Pois é, começou ontem, teve início ontem a abertura aqui da Semana Pedagógica, né? A educação de Tutóia conta com pouco mais de 1.200 servidores públicos entre professores e os profissionais aí de apoio à educação. Essa Semana Pedagógica contou aqui com a participação de autoridades públicas, políticas, do município, prefeito, vereadores, presidente da Câmara e outros secretários, além do secretário de Educação, que conversou com a gente vai ouvir rapidinho.
Pois é, professor, hoje aqui a gente teve o início da nossa jornada pedagógica, com o objetivo de trazer entretenimento também desse público tão especial para o nosso município, que é a educação. Nosso compromisso com a educação de qualidade, com respeito aos nossos profissionais, e nada mais justo que no início da nossa jornada trazer alguém que trazesse leveza para eles, que arrancasse um sorriso no rosto de cada um. É o compromisso que a gente tem com esse público tão especial para nós. E a gente ficou grato porque eles estavam todos aqui presentes e a alegria se transformou através da Selminha e o rosto de cada um.
Olha, exatamente isso que o secretário falou. A semana teve abertura com a presença da humorista Selma Inieta, né? Das redes sociais, ela que criou o chavão aí, deixe ela, que ela é professora concursada. Também conversou com a gente, vamos ouvir aí.
Quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação de Tutóia por convidar a Selma de Nieta, por deixar a jornada pedagógica muito mais leve, né, para a gente dar play no ano letivo com aquele humor que a educação transforma. Então, quero deixar um beijo para todo mundo que faz a educação do Maranhão, em especial aqui em Tutóia. Beijo da Selma de Nieta, deixe ela, porque ela é dessas e não daquelas, elas são os cão.
Muito legal, viu, Humberto? A Semana Pedagógica aqui, o ano letivo de Tutóia começa mais leve aí, com um humorista fazendo aqui esse momento de descontração para os profissionais da educação.
Muito bom ver essa festa, muito bom ver o pessoal empenhado, porque é com a educação que nós vamos transformar esse nosso estado do Maranhão. E o livro, cadê o nosso livro, rapaz?
Tá na forma, como diz o pessoal, né? Tá saindo aí a boneca e muito em breve, aí, com o apoio da Central de Notícias, também do Governo do Estado, a gente espera lançar em breve esse livro aí, que vai falar sobre uma temática esportiva, Jalba, é muito importante, que é o beach soccer, uma modalidade que tem crescido muito no mundo, tá?
Vamos pedir Yuri Arruda e o secretário de Cultura, né, para dar uma verificada nesse livro, dar esse apoio para a gente distribuir ele para o Maranhão inteiro, para o Brasil inteiro, né?
Exatamente.
Obrigado, então. Mais uma participação trazendo dinamismo aqui do Central Manhã para você que nos acompanha todas as manhãs. Mas vamos rapidamente fazer esse registro aqui, Jalber Pereira. Ontem, a comemoração dos 190 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão, conduzida por uma mulher, né? Depois de muitos anos de história, conduzida por uma mulher. Traga as informações.
Pois é, Alberto, uma sessão que contou aí com a presença de autoridades e também personalidades, destacando a importância da Assembleia Legislativa na história e também no desenvolvimento do Estado. A sessão solene foi um momento de reflexão sobre o papel do Legislativo e também relevância na Constituição Estadual do Estado. Inclusive, muitos constituintes daquela época, lá de 1988, estiveram presentes. Codomi Paz, a Conceição Andrade, enfim, muitas pessoas, muitos legisladores da época da Constituição, estiveram presentes e foram homenageados na Assembleia Legislativa do Maranhão.
Vamos trazer um trechinho da sessão.
Maranhenses, nossa Constituição revisada e atualizada pelos dedicados profissionais dessa casa, em duas edições, foi uma anotada e a outra Constituição, reflete o quanto o Maranhão evoluiu. Mas celebrar a história não é apenas olhar para o passado, é reconhecer o presente, construir o futuro e um futuro ainda mais forte. A início dessa semana comemorativa, nós fizemos de tudo para que ela fosse grandiosa. E eu considero que assim foi.
É um momento rico de entrega da Assembleia Legislativa para a sociedade, que iniciou de esse ano, iniciou trazendo várias pessoas, mais de 3 mil pessoas correndo aqui na Assembleia Legislativa, né, de forma comemorativa, e encerra uma sessão solene, que é algo previsto no nosso regimento interno, para mostrar para toda a sociedade, através de suas autoridades, o que é esses 190 anos e a entrega de um trabalho muito bom, que é a reedição da Constituição Estadual nos seus 35 anos. De forma seca e de forma anotada. Um trabalho feito por várias mãos aqui da Assembleia Legislativa, entregue para o povo do Maranhão.
Estamos aí comemorando os 190 anos da Assembleia Legislativa e hoje para completar também 35 anos da Constituição Estadual. Então a gente pôde hoje entregar para todas as autoridades, nossos convidados que estiveram aqui conosco, presidente do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Justiça, todos que acompanharam aqui essa sessão solene, a Constituição Estadual anotada, que foi feita aqui pelos juristas, acompanhada por essa comissão, eu, deputado Neto Evangelista, deputado Glauber Coutrin, Florence Neto e toda a parte de advogados aqui da casa. Então,
é muita história no Parlamento Estadual. Jalber Pereira, vamos embora, segunda-feira, aqui de volta.
É bom final de semana a todos, até segunda-feira, neste mesmo horário aqui nessa emissora. Espero até você. Lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É tempo de folia, é tempo
no
de
Carnaval
alegria.
Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.